Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 12 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Valve, que confirmou que ela teve que adiar o lançamento do console Steam Deck. Esse console, para quem não tá sabendo ainda, é basicamente o Nintendo Switch da Valve. Ela tinha comentado que o plano era lançar ele até o finalzinho desse ano lá fora. O problema é que ela falou que está sendo bastante afetada por essa falta global de componentes que está rolando, né? Especialmente a falta de semicondutores, então ela confirmou que adiou esse lançamento por mais 2 meses, ele vai ser lançado agora em fevereiro do ano que vem. Por outro lado, essa falta de componentes, ela deve levar mais tempo do que 2 meses, né? Então essa nova data de lançamento aí está meio perto também em relação ao do finalzinho desse ano, então é bem possível que ela adie mais uma vez o lançamento quando chegar mais perto da data do ano que vem. Já uma outra empresa também que está passando por problemas parecidos é a Sony. Na verdade, desde o lançamento do PlayStation 5 tá bem difícil ainda ela conseguir dar conta da demanda, e agora parece que vai piorar, especialmente agora no finalzinho desse ano. Isso porque a Bloomberg falou que ela cortou em 1 milhão de unidades as fabricações do PlayStation 5 aí até março do ano que vem, que é o final do ano fiscal da empresa, então é bem possível que fique mais escasso aí o estoque do PlayStation 5, especialmente agora no Natal. E enquanto isso, na Inglaterra, a Uber confirmou que ela vai aumentar em até 25% aí o preço dos trajetos. Ela falou que esse aumento vai servir para ela começar a passar um pouco mais de dinheiro para os motoristas, para ver se consegue convencer também, né, os motoristas a voltarem ao trabalho, porque ela está enfrentando esse problema no mundo inteiro, na verdade. Ela vai testar isso aí em Londres. Então, para os aeroportos de Heathrow e Gatwick, e também 2 outros lá na região de Londres, ela falou, né, que vai aumentar além dos 10%, mais 15% aí, dependendo do horário, aí vai chegar nesses 25% que ela falou que vai ter limite aí de aumento, né, para ver se convence motoristas a voltar ao trabalho. O pessoal do jornal The Guardian comentou que aumentou em até 40% a demanda por carros. Isso está aumentando também até os pedidos de táxi, né, que estava em queda ultimamente, e são 20 mil motoristas que eles falaram que a Uber tem que conseguir convencer, né, a voltar ao trabalho para conseguir dar conta da demanda. Bom, e agora eu vou falar sobre o Brasil e sobre o Habib's, que parece que vazou os dados aí de mais ou menos 3 milhões de pessoas. Os nossos amigos do Tecnoblog reportaram que tinham 2 threads num fórum sobre venda de dados, que estavam falando, né, de informações aí de pessoas que são clientes do Habib's, com informações tipo CPF, e-mail também, né? Tinha um pessoal que falava que tinha senha, tinha um pessoal que falava que não tinha, e um pouco mais aí de 3 milhões de pessoas que foram afetadas por isso. Aí, perguntados a respeito disso pelo Tecnoblog, o Habib's preferiu não se manifestar, falou nada, e pelo menos por enquanto, sobre esse vazamento, mas é fato, o que está acontecendo é com os dados vindos de lá. Isso porque o pessoal começou a ser alertado pelo sistema do Serasa, por exemplo, e serviços tipo de proteção de senha, né, começou a avisar também o pessoal sobre dados comprometidos. Agora espera para ver, né, como é que o Habib reage a isso aí, especialmente agora em época da LGPD. E ainda sobre as coisas do Brasil, a Vivo confirmou que ela vai migrar automaticamente aí o pessoal para começar a ter acesso ao 5G sem custo adicional. Então, pelo menos em teoria, na Vivo, se você tem acesso ao 4G, lá na frente você vai ter acesso ao 5G também, sem ter que trocar o plano, fazer nenhum aditivo, nada assim. E agora é torcer para as operadoras concorrentes dela e também anunciar alguma coisa desse tipo no futuro. E enquanto isso, no YouTube, eles confirmaram que vão parar de mostrar a quantidade de dislikes que recebeu um vídeo. Eles falaram que a quantidade de likes de um vídeo, essa sim, vai continuar ativa, né, com os números lá sendo exibidos, mas é só. Os dislikes vão sumir, só a quantidade, né, o botão lá de dislike vai continuar ativo. Eles fizeram isso em reação a uma prática que tá cada vez mais comum, do mando desocupado, né, que se junta e começa a fazer um alvo aí, um youtuber vai, tá começando, né, tá com o canal começando, todo mundo se junta e dá vários dislikes aí como método de ataque. Isso, claro, né, influencia na saúde mental do youtuber. Então, com essa mudança, o que vai acontecer é que pelo menos vai ser pública informação de quantos dislikes um vídeo recebeu. Apesar do botão ainda estar lá, o youtuber conseguir ver isso aí no painel de controle do canal dele, mas já é alguma coisa. Reduz a ansiedade de quem for uma vítima desse tipo de ataque. Bom, e agora eu vou falar sobre o WhatsApp, que está testando agora oficialmente aquela função de você mandar uma mensagem, né, que tem um prazo de validade. Já tinham pintado referências a isso no código do aplicativo, e agora pintou no beta deles para Android a opção de você mandar uma mensagem que pode sumir depois de 24 horas, depois de uma semana, ou então depois de 3 meses, então é questão de tempo para isso aí pintar também de forma oficial para todo mundo. O WhatsApp comenta que isso vai ser bom não só para a privacidade do pessoal, mas para o espaço também, né, que o aplicativo ocupa lá no telefone de todo mundo, e tem uma opção também da pessoa colocar no aplicativo lá para começar já uma conversa com esse ajuste, né, das mensagens subirem depois de um tempo. Bom, a seguir eu vou falar sobre o novo esquema de exibição aí de fotos na timeline do Twitter, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura Cursos Online de Tecnologia pelo patrocínio aqui mais uma vez do Loop Matinal. Na Alura os cursos são voltados de verdade para você aprender novas habilidades, então a cada curso você tem um conhecimento novo aí de uma ferramenta nova, uma técnica nova também para turbinar seu currículo, você conseguir uma capacidade nova e também para aprender a fazer as coisas. Na Alura tem um monte de casos de aluno que chegou lá com eles para estudar e conseguiu mudar de vida, seja subindo degrau na carreira, seja mudando de área ou entrando também no mercado de trabalho. Isso vale para as áreas de programação, para design também, para marketing, ciência de dados, né, administração e tudo mais. Então você entra no link alura.com.br/loopmatinal e dá mais piada nas histórias de quem já mudou de vida estudando na Alura e você tem desconto ainda também por esse link. Então acessando por esse link, além de ver os cursos que eles oferecem, ver os depoimentos também, você consegue 10% de desconto para estudar lá com eles, então acessa lá. alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que comentei por aqui faz mais ou menos um ano sobre uma polêmica de racismo que pintou para os algoritmos do Twitter, que selecionam qual pedaço da foto que era para mostrar, e é o seguinte, né, basicamente o que aconteceu. O pessoal percebeu que numa foto bem comprida, por exemplo, né, com pessoas brancas de um lado e negras do outro, o algoritmo sempre escolhia para fazer o recorte, né, para mostrar na timeline, só o pessoal lá que tinha o recorte da parte da foto que tinha um pessoal branco, e o Twitter comentou que ia mudar isso aí no futuro, sem falar exatamente o que acontecer. Aí agora eles anunciaram que no aplicativo e também na plataforma web, eles vão parar com completamente aí de tentar fazer recorte inteligente, né, para priorizar o que eles acham aí que a pessoa vai querer ver, né, que tem mais destaque numa foto e vai mostrar a foto inteira, independente do tamanho que ela tenha. Aí, além desse problema de etnia, isso vai resolver também coisas tipo o algoritmo selecionar errado, então fazer recorte de uma foto que você nem consegue entender nem o que que tá na foto, né, não gera muito interesse aí para você abrir o conteúdo e agora esperar, né, que isso deve levar uns dias aí pra essa chavinha virar e começar a acontecer isso aí com todo mundo. Agora, uma outra coisa também que o Twitter anunciou foi uma área nova que eles estão criando, né, com o pessoal que vai começar a investigar coisas tipo criptomoedas, blockchain também, que eles têm interesse já faz um tempo sobre isso. Quem acompanha o Twitter sabe que, especialmente por conta do Jack Dorsey, que é o CEO da empresa, eles estão investigando faz um tempo aí sobre como é que pode ser uma web descentralizada, como é que isso mexe com dinheiro também, e agora está oficializado esse grupo novo aí que vai investigar essas coisas. Uma das novas funcionárias dessa divisão comentou, inclusive, que isso foi além de dinheiro, né? Eles vão investigar blockchain para outras coisas aí, que pode ser benéfico para o Twitter, né? Para os usuários também. Agora espera para ver, que vai pintar disso aí, que não deve ser tão cedo, né? Mas vai pintar alguma coisa provavelmente aí bacana a respeito disso. Agora, quem fez o anúncio oposto aí a esse do Twitter foi o Discord. Dia desses, o CEO da empresa tweetou uma foto mostrando, pelo menos a indicação, né? Que eles estavam pensando em fazer uma integração com aquela MetaMask, que é uma carteira de criptomoedas, e com o protocolo Wallet Connect também, e o pessoal ficou bravo. Muitos usuários do Discord acharam ruim, porque não querem ter muita associação com NFT, criptomoedas também, né? Isso até existe hoje em dia, tem o pessoal que fala disso por lá, mas ainda assim ficaram bravos aí com o próprio Discord adotando essa galera, eles tiveram que voltar atrás, na verdade negar esse rumor, né, que tinha sido espalhado pelo próprio CEO. Então a empresa veio a público pra falar que pelo menos por enquanto, né, então tá dando a dica disso que vai acontecer no futuro, mas pelo menos por enquanto não tem intenção de adotar nem criptomoedas e nem coisas relacionadas a NFT, e o CEO concordou, falou que foi só uma hackathon, né, que deu essa ideia, que resolveu twittar pra ver como é que o pessoal ia reagir. E enquanto isso, na Disney, ela falou que conquistou 2 milhões de assinantes no último trimestre para o Disney Plus, o que ficou abaixo aí da expectativa do mercado e deu boas ações da empresa ontem na Bolsa de Valores. O mercado está com medo de, apesar do crescimento bem rápido, né, que eles chegarem em um ano a quase 120 milhões de clientes, isso pode estar desacelerando, então indica um teto aí que o Disney Plus possa estar chegando, e aí caíram coisa de um pouco mais de 5% nas ações da empresa na Bolsa de Valores. Bom, e ainda sobre o mercado de streaming, só que falando da Apple, ela confirmou para o site Deadline que a estreia daquele filme Finch, que tem o Tom Hanks no Apple TV Plus, quebrou recordes na plataforma. Ela só não quis falar sobre números de audiência, que é uma coisa que fica difícil, né? Falar só que quebrou recordes sem falar quanto que foi, é uma coisa que não quer dizer muita coisa. Mas ela confirmou que ele quebrou o recorde de audiência, que era do Greyhound, outro filme também que estreou no passado e que também tinha o Tom Hanks. E por último, sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, ela atualizou o programa do iCloud para Windows, com suporte agora à criação segura de senhas. Além disso, ele dá suporte agora aos formatos ProRAW de foto e ProRes também de vídeo, o que significa que está bem mais fácil, né, agora de baixar, abrir também os arquivos aí, para quem tem um iPhone e também tem um PC. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com. junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, ou um podcast, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Lura também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, obrigado a quem apoia diretamente o Loop Matinal no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!